ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Na apresentação, Baraque Fernandes
e Verônica Tosi.
Para fazer uma análise sobre o desmonte da Previdência através da medida provisória MP 871 e a proposta de emenda constitucional PEC 06 de 2019, recebemos na voz da Contag os presidentes da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Wagner Freitas, e também da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, Adilson Araújo. Sejam bem-vindos à Voz da Contag.
Bem-vindos.
Wagner e Adilson, sobre a reforma da Previdência, quem ganha, quem perde?
Olha, assim, eu não tenho dúvidas de que a reforma da Previdência ela vai servir aos interesses dos bancos, né? O rentismo está cobrando a fatura do golpe e eles querem privatizar a Previdência Social e entregar para o sistema financeiro. Então não há razões que não seja outra, e eu acho que o movimento sindical não tem outra alternativa que seja resistir a todo custo.
É, como o Adilson disse, isso daqui é uma paga. Os trabalhadores estão perdendo o seu direito de aposentadoria e perdendo os seus benefícios todos contidos na lei de previdência e assistência social, porque esse governo tem que pagar os bancos, que foram os bancos que o elegeram. E essa proposta aqui, você começou muito bem na tua apresentação, não tem reforma, é desmonte. O que eles estão fazendo é acabar com o processo de previdência e transformando isso num título privado de capitalização que o trabalhador vai ter que comprar de banco. É isso que eles estão fazendo, é por isso que é 1 milhão de vezes pior do que a proposta do governo anterior. É 1 milhão de vezes pior, né? E contra isso só tem a resistência, e nós estamos aquecendo as turbinas para fazer greve geral, se eles forem fazer essa atrocidade com os trabalhadores brasileiros.
Wagner, em cima disso que você fala, o que significa essa capitalização, privatização da Previdência Social proposta pelo governo federal diante dos interesses dos banqueiros e do capital nacional e internacional?
Isso eles estão copiando do Pinochet, o povo que vai lembrar um pouco da ditadura chilena, né? Isso foi construído na década de 70 no Chile, na ditadura Pinochet. Significa você privatizar o que é um patrimônio público. Tá? Hoje já tem plano de previdência que quem tem recurso financeiro compra diretamente nos bancos. Chama PGBL, VGBL. Né? É mais ou menos isso que o governo está querendo fazer. Né? Ele acaba com toda a seguridade social e acaba com a aposentadoria como direito. E aí, o trabalhador teria que compor um fundo individual, ele tem que pagar mensalmente, é como se você tivesse uma poupança, né? Para depois, no final da vida laboral, ele sacar esse recurso ser a sua aposentadoria. É isto que ele está falando, sem nenhum tipo de envolvimento com o Estado, com política pública de governo. Vou fazer uma pergunta para o Adilson aqui. Qual é o trabalhador brasileiro que lá tem dinheiro para fazer poupança? Para fazer poupança, se eles acabaram com o salário mínimo, se eles acabaram com a economia brasileira, acabaram com a reforma trabalhista e a criação da carteira verde e amarela, não tem ninguém com a carteira assinada, então também o sujeito não tem direito, né? Consequentemente, o salário mínimo, que foi uma construção que as centrais fez junto com no governo do presidente Lula, eles estão acabando com a política de valorização. Adilson, como é que o trabalhador vai fazer poupança? Nós dois somos bancários, nós entendemos bem isso. Como é que o trabalhador rural, que nós estamos falando para a Contag, vai fazer poupança? De que jeito que ele vai fazer isso? Não vai aposentar, né?
Não tem. Isso é pura ironia. Eu diria assim, a Constituição Cidadã de 88 concebeu o maior programa de distribuição de renda e proteção social. Esse sistema caberia à contribuição dos trabalhadores, e os trabalhadores o fazem, a contribuição dos empregadores, né, das empresas e a parte do governo. O governo não paga e se não bastasse não pagar, ainda tira 30% da chamada desvinculação da receita da União. A auditoria do Senado aponta que as empresas devem 450 bilhões e o governo pega a reserva para pagar juros da dívida. Então, assim, eles querem economizar 1 trilhão e tirar 700 bilhões de quem recebe até 2 salários mínimos. É tamanha injustiça. Imagine vocês, uma pessoa que percebe né, que é assistida pelo BPC, o benefício de prestação continuada, recebe R$ 998, vai passar a receber R$ 400. Uma pessoa deficiente, R$ 400. Então é um governo lesa pátria, é um governo que quer vender esse programa que garante a previdência, o seguro social e a assistência social. É trágico, mas é verdadeiro, é por isso que não tem nada de nova previdência, né? No fundo, no fundo, é fazer mais ou menos aquilo que diz o ditado, né? Entregar a galinha dos ovos de ouro à raposa. E pode ter certeza, quem vai sair prejudicado dessa história é o povo pobre, o povo humilde, aqueles que mais necessitam.
Adilson, qual papel, na sua avaliação, tem a mídia empresarial, ou a grande mídia, né, como alguns chamam, na aprovação desta proposta do governo federal?
Olha, é fácil conceber. Por exemplo, a mídia disse que era necessário fazer a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista era necessária para modernizar as relações de trabalho, dar segurança jurídica e gerar emprego. Pô, nós estamos 14 milhões de desempregados, então a mídia ela faz muitas vezes um desserviço, né? Não dá para vender algo tão indigesto como algo bom. A capitalização, o modelo de capitalização chileno implantado no regime ditatorial de Pinochet é a demonstração de que esse regime é um regime falido. Nós não teríamos motivo nenhum para assistir, por exemplo, no nosso continente, o dado que vem martelando, né? Cresce assustadoramente a incidência de idosos que vêm acometendo contra a própria vida, ou seja, o número de suicídio é algo que chama a atenção. Por isso que nós temos que responder. E acho que não há outro caminho, é a luta, é a marcha das margaridas, é a greve geral. É isso que vai dar sentido a gente fazer virar essa página aí obscura da nossa história.
Adilson Wagner, como vocês veem a situação dos rurais na proposta da reforma?
Esse governo não gosta de trabalhador rural, não. Nem trabalhador. Trabalhador eles gostam menos ainda, né? Bom, como é que um trabalhador ou uma trabalhadora vai trabalhar até 70 anos para ter direito ao benefício? Qual é... Onde no Brasil que as pessoas conseguem viver até os 70 anos? E outra coisa, nós somos trabalhadores rurais, né? Eu não sou, mas sou muito admirador, né? Nós não queremos esmola. R$ 400. Isso não é... É abaixo do salário mínimo? É isso? Né? Como é que você vai... Todos esses pré-requisitos que eles estão colocando para o trabalhador e a trabalhadora rural se aposentar, inviabiliza... Pura e simplesmente. A agricultura familiar vai ser destruída com isso. É um problema muito mais grave para o Brasil. 70% a 80% dos alimentos que são consumidos nas cidades são produzidos pela agricultura familiar brasileira, pelo agricultor, pela agricultura. Não é pelo agronegócio, né? O agronegócio faz soja, faz para ganhar dinheiro, planta soja e outras coisas mais. Comida, arroz, feijão, farinha, é o trabalhador e a trabalhadora rural. O produtor e a produtora rural que fazem. Ou eles acabando com a possibilidade desses trabalhadores subsistirem, nós vamos ter uma dificuldade, inclusive, de abastecimento de alimento a preços, né, acessíveis para os trabalhadores urbanos. Né? Vão ficar cada dia mais na mão do grande empresário. Né? Eu acho que é uma coisa muito grave. Trabalhador. Outra coisa que eu queria falar para os trabalhadores e as trabalhadoras gerais. Você sabe que eles estão tirando o auxílio maternidade da Constituição com essa reforma da Previdência? Entra para a lei ordinária. Se trabalhador da área urbana, por exemplo, que trabalha e fica doente, eles estão acabando com o auxílio-doença. O auxílio-doença também deixa de existir. Né? É isso que eles estão fazendo, né? E por isso que nós não temos nenhuma condição de concordar com isso. E fico muito feliz que tem outros setores da sociedade, que não só os trabalhadores e as trabalhadoras e os sindicatos, se colocando. A CNBB é contra a reforma da Previdência. Né? Todo mundo que é de bem no Brasil tem que ser contra essa proposta, e nós temos que juntar, dar as mãos para que isso não aconteça. Né?
Então, e assim, eu queria contribuir também, finalizando, dizendo, portanto, que a nova proposta de reforma da Previdência ela vai promover uma grande tragédia social. As pessoas serão conduzidas a um estágio de profunda vulnerabilidade. Né? Eles aumentam o tempo de contribuição, aumentam a idade mínima, a contribuição para você ter acesso a 100% do benefício da aposentadoria só será possível com 40 anos de contribuição. Eles dificultam o acesso à aposentadoria para o trabalhador rural, né? Tira do sindicato, instaura um processo de tentativa de criminalizar o trabalhador, como se o trabalhador fosse responsável pela grave crise que o país assiste, reduz o benefício de prestação continuada e vai, de alguma maneira, fincar uma espada sobre o ombro daqueles que percebem até 2 salários mínimos. Então nós estamos assim vendo, de alguma maneira, a destruição do maior programa de distribuição de renda. E é lamentável que o governo esteja agindo dessa forma, né? 90 milhões de famílias brasileiras dependem da Previdência Social, são 36 milhões de trabalhadores aposentados e 21 milhões percebem apenas 1 salário mínimo, que eu diria que em tese um salário mínimo é quase que um salário consignado. A pessoa recebe e já vai ali, já entrega na farmácia, já entrega na forma de tributo, já entrega no supermercado, na feira. Então assim, vai prejudicar, porque num país com 13 milhões de desempregados e você abrir mão de um programa de proteção social é conduzir o país à falência, e nós temos que resistir, não dá para engolir.
Falando em resistência, o caminho da greve geral está mantido caso o governo insista?
Vamos fazer a maior greve geral da história do Brasil no campo e na cidade, né? E nós vamos fazê-la quando o governo... Eu espero que a gente não precise, porque a gente derrube essa proposta antes dele chegar ao Congresso Nacional. Mas se for votar, nós vamos parar o Brasil. Nós não vamos permitir que o sertanejo brasileiro, que a sertaneja brasileira, que o trabalhador e a trabalhadora seja abatido como eles estão querendo fazer. Tem que resistir, gente. Acreditar que é possível. Juntos nós somos muito fortes e vamos derrotar essa reforma.
É isso. Vamos juntos nessa caminhada fortalecer aí a nossa organização, a nossa agenda de lutas, que passa pela Marcha das Margaridas, que passa pela luta dos professores em defesa da educação e passo a passo construindo essa greve geral. O abaixo-assinado é um instrumento importante que a gente também pretende coletar 2 milhões de assinaturas para dar repercussão na sociedade, botar o pé no Congresso, na porta do Congresso Nacional, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós precisamos, é um dever moral, é uma obrigação cidadã defender a Previdência Social.
Muito obrigada, Dilce Wagner, pela participação de vocês aqui no programa e também a todos e todas que nos ouvem, curtem e compartilham a Voz da Contag.
Para baixar este e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um grande abraço
e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.